Famílias Felizes com Milo Cordeiro.
E cá estamos para mais um Famílias Felizes. Para isso conto com a presença da pastora Milo Cordeiro. Mais uma vez, Milo, um beijinho muito grande.
Olá, Daniel, um beijinho, que bom estar convosco, é verdade. Pela graça de Deus, temos uma oportunidade mais esta semana de estarmos aqui nestes microfones e continuamos a orar, assim como fizemos na oração antes de abrirmos os microfones, para que o nosso programa possa uma vez mais ir ao encontro, quanto mais não seja da consciencialização de muitas vidas e muitos ouvintes, e também, porque não, de ajuda a alguns queridos que nos possam estar a escutar.
Muito bem, hoje o tema que escolheste para a nossa conversa, eu diria que é praticamente desnecessário para o meio cristão. Portanto, nós vamos fazê-lo apenas por descargo de consciência.
Parece, é verdade.
Deveria ser assim.
É verdade. Nós estamos a sorrir, mas realmente é motivo de grande tristeza. E eu coloquei como título do nosso diálogo desta tarde, o título assim: o amor não magoa. Ou não deveria. Era suposto que não magoasse.
Sabes, então vamos entrar em contradição, dos programas anteriores.
Exatamente. Mas sabes que eu
mas fim... este magoar tem um significado
exatamente,
diferente.
Exatamente. Sabes que eu, o passado fim de semana, estive lá em cima no Norte numa grande iniciativa e num grande projeto que a Igreja Adventista tem a nível mundial, que é o chamado End It Now. O End It Now é um projeto mundial de sensibilização à não-violência e, portanto...
Portanto, o título é todo junto, mas é a junção do End It, terminar agora.
Agora, exato.
Acabar com isto já.
Terminar, quebrar o silêncio, ou seja, terminar com isto agora. E, portanto, é um esforço que se tem feito a nível mundial para realmente sensibilizarmos as pessoas, todas elas, portanto, não só no meio cristão, mas em todos os lugares, para esta realidade que é realmente a violência. E realmente foi um trabalho extraordinário que fizemos lá em cima no Norte. Várias pessoas se envolveram, jovens também, várias igrejas, e podemos dizer que, pela graça de Deus, foram positivos, portanto, os resultados, no sentido de realmente termos tido a oportunidade de falar uma vez mais sobre este assunto, que é tão sensível, que realmente é um assunto muito delicado e muitas vezes por isso mesmo um bocadinho tabu e com grandes dificuldades de falarmos sobre este mesmo assunto.
Sobretudo no meio cristão e, se quisermos, em comunidades cristãs, ele acaba por ser ainda mais complexo, mas vamos ver isso claramente à medida que vamos conversar.
Exatamente.
Esta questão da violência à partida faz quase que lá para ali a pergunta, mas que tipo de violência estamos a falar? Essa reflexão foi mais alargada, mais abrangente para diferentes tipos de violência?
Para diferentes tipos de violência, e nós também aqui vamos fazer alusão a algumas delas. Portanto, é verdade que há bastantes, mas iremos enunciar algumas delas. Mas sabes que é interessante, Daniel, eu, porque estava sensível em relação a este assunto, muitas vezes nós ficamos mais atentos às notícias num ou noutro aspecto, consoante as nossas necessidades, e
é verdade.
E consoante aquilo que nos toca. E semana passada, ao ouvir as notícias na rádio, eu ouvi, portanto, esta notícia que dizia que cá em Portugal, portanto estamos a falar em Portugal, um em cada quatro jovens acredita que a violência no namoro é normal. Ou seja, foi um estudo que foi feito numa escola e diz que mais de um quarto dos jovens considera a violência psicológica, por exemplo, que é um dos tipos de violência, algo natural, e cerca de 31% dos rapazes até acha legítimo pressionar a parceira para ter relações sexuais. Ou seja, de uma sondagem feita, e nós poderemos ver aqui dos 456 jovens inquiridos, por exemplo, 63% achavam como natural ou acham como normal a violência física, e repara, desde que não deixe marcas, eram algumas das respostas. É verdade. Eu parece que estou a ler uma coisa que não é real, mas eu estou-vos a falar de notícias de semana passada, portanto, de um enxerto de notícias que ouvimos na rádio e na televisão semana passada. E repara o que diz aqui também: queixas por violência no namoro, no meio escolar, aumentaram 50% num só ano. Repara, a PSP diz que recebeu mais de 4 participações por dia o ano passado, quando eram menos de 3 em 2013. Como é que é possível que num espaço tão curto de tempo tenha aumentado tão exponencialmente esta questão da violência? E já a começar, não estamos a falar das famílias casadas, não estamos a falar de marido e mulher que já se aturam há N ano, há muitos anos, e já estão cansados um do outro. Estamos a falar dos namoro, portanto o início de uma caminhada a dois, e o que mais me impressiona é realmente os jovens concluírem e acharem que é normal, é natural poder ocorrer algumas situações de violência de parte a parte.
O que não espanta é o aumento de violência quando tu nos trazes a estatística de que mais de 60% acha isso natural.
Ora
então
bem.
Se mais de 60% acha natural a violência física, entre outras violências, uhum. é normal que ela vá aumentando,
ora
não é?
Bem,
é impressionante, realmente.
Repara-se, no dia de hoje nós já cerramos os nossos dentes no sentido de apreensivos. O que serão estas famílias amanhã? Como é que serão estes homens no seu próprio lar? Como é que serão estas mulheres na sua própria casa? Que posturas terão no sentido de dar aso a que realmente esta questão da violência continue sendo considerada alguma coisa de normal, entre aspas, não é?
Sendo que é normal, passando mais uma vez a expressão, é natural que nós possamos rever ou ver algum tipo de aumento de violência, porque tudo aquilo que nós vemos nos dias de hoje, à nossa volta, está uhum. carregado de violência. Desde as novelas,
ora,
os filmes,
os desenhos animados,
tudo que anda à nossa volta está carregado ou de alguma sexualidade uhum. barra sensualidade.
Uhum.
E violência.
É verdade.
Então é normal que a sociedade, de uma forma genérica, uhum. possa estar mais agressiva. Por outro lado, parece contraditório uma sociedade mais evoluída, mais consciente, direitos iguais, que se permitam a si mesmo ser violentados.
Ora
porque
bem.
Há este binómio entre
ora
vítima
bem.
E agressor.
Exatamente.
Não é?
E repare, Daniel, o que eu acho muito interessante, e por exemplo, há uma associação que conhecemos muito bem, que está a fazer um trabalho extraordinário há uns anos a esta parte, que é a APAV, portanto, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, e numa pesquisa que eu fiz, eu acho bastante interessante alguns dos cartazes que eles, portanto, conseguem idealizar ou mesmo realizar, de forma a sensibilizar todos aqueles, toda a sociedade para esta questão que realmente é a violência. E, por exemplo, eu faço referência a quatro cartazes que, e realço nesta hora. Achei muito interessante um cartaz, portanto, em que está uma noiva, portanto, uma mulher vestida de noiva.
De buquê na mão, portanto, ainda na cerimónia, entendemos.
Exatamente, mas com o seu rosto todo ferido, portanto, todo magoado, todo ferido. E o título apenas que está neste cartaz é Até que a morte nos separe. E realmente é um dos votos que nós fazemos no momento da aliança matrimonial, mas tem esta conotação de, no sentido de realmente alertar a mulher, ou é verdade, e repare, Daniel, convém dizer, e antes de tudo, o porquê de nós incidirmos um bocadinho mais sobre a questão da violência do homem contra a
sobre
mulher.
A mulher. Sobre realmente, a mulher. Traz os quatro cartazes, são eles os quatro.
É verdade. E porquê? Porque realmente a maior percentagem
é claro.
Ainda é a maioria de realmente os homens incidirem-se, ou seja, rebelarem-se contra a mulher fisicamente e de outras formas na questão da violência. E por isso
sendo
é que vamos...
que é verdade o que estás a dizer e continua efetivamente a ser a maioria,
verdade.
E por isso há que centrar nela, não há que fugir nem negar nisso. Sendo que realmente o que se percebe hoje em dia é que também grande parte das mulheres já não vão ficando atrás.
Uhum.
Ou seja, acaba por ser agressão mútua,
uhum.
sendo que naturalmente elas acabam por ficar mais maltratadas.
É,
mas já há esta noção mais comum de agressão mútua.
Uhum.
O que, longe de mim achar que a mulher tem o direito de apanhar e não bater.
Uhum.
Não estamos a falar sequer
sim,
nada
sim,
disso.
Sim, com certeza.
Mas percebemos que o aumento de violência de uma forma genérica.
Exato.
Só que, claro, naturalmente, até porque fisicamente o homem acaba por ser, também mais uma vez, na maioria dos
exatamente.
Casos, mais forte, e infelizmente as mulheres acabam por ser mais vítimas desta realidade.
E repara, Daniel, para ir ao encontro dessas tais exceções que também existem, que é o facto de os homens também serem vítimas de agressão física, psicológica, verbal da parte das suas
emocional,
companheiras, emocional em todos os sentidos, não foi há muito tempo, eu estive com alguém, portanto uma jovem mulher, que estavam em processo de divórcio e estão em processo de divórcio, o marido saiu de casa, acabou por sair de casa, já era uma segunda tentativa de uma reconciliação, e ela dizia-me: eu não me consigo controlar quando eu dou por mim e estou a bater no meu marido. E portanto, era um caso diferente dos outros casos, que na sua maioria realmente são mulheres que vêm ter comigo que se queixam desta questão de violência dos seus maridos em relação a elas, e posso dizer-te, conta-se pelos dedos os casos que são elas que vêm dizer que são elas que estão a punir fisicamente ou de outras formas os seus
maridos.
Sendo
que, certamente, vamos falar sobre esses assuntos mais à frente, mas para fechar este parênteses aqui, a verdade também é que nessa realidade o homem é muito mais resguardado
exatamente.
Do que a mulher. Porque para o homem é muito mais humilhante
ora
assumir
bem,
que apanha da mulher.
Exatamente.
Pode até eventualmente haver mais casos,
exato.
Mas é natural que o homem se esconda mais.
E torna-se muito difícil podermos ajudar a vítima quando é masculino, porque ele tem muita dificuldade de falar sobre o assunto, quando naturalmente a mulher, quando é ela a vítima, tem necessidade exatamente de falar sobre o
isto
assunto.
Isto agora só
resolver.
Pela questão específica da natureza,
ora
homem
bem,
e mulher, não é?
Ora bem, exato. E tanto que eu tentei fazer uma abordagem no sentido de ir ajudar não só esta jovem senhora que estava a falar sobre esse assunto, como também o seu ex-companheiro, e tentei realmente, marcamos encontro mais do que uma vez, e foi, portanto, até hoje estou à espera de me encontrar com ele, porque é natural e, portanto, eu compreendo isso perfeitamente. E sabes, Daniel, quando falava desta questão dos cartazes de sensibilização à nova violência que a APAV tem, eu achei muito interessante este, que é também o rosto de uma senhora magoada, o rosto de uma mulher magoada, portanto, na sua face, e é algo muito interessante, souberam colocar isto de forma muito inteligente. Diz assim, em 2010, portanto, isto é um cartaz de 2010, 31.679 mulheres tropeçaram e bateram em cheio na maçaneta da porta. Isto é uma forma de também nos dar a entender que há muitas mulheres que vão às urgências, há muitas vítimas que procuram ajuda física porque precisam, mas não têm a coragem de dizer o que é que verdadeiramente aconteceu. E daí dizer que todas estas mulheres,
claro,
todas elas bateram com a cabeça na maçaneta
escadas,
da porta,
claro,
não é? Portanto, que sabemos que não é isso. Em relação às crianças, que também, infelizmente, são vítimas de abuso, um outro cartaz também de um menino com um bracinho ao peito engessado, diz que em 2010, 31.701 crianças caíram das escadas várias vezes seguidas. Em que os pais chegam possivelmente às urgências, as próprias crianças chegam lá, são coagidas a dizerem que caíram das escadas abaixo. Mas compreendem, portanto, aqueles que as atendem, que são muitas vezes a cair das mesmas escadas, portanto, e a fazer exatamente os mesmos ferimentos. E depois um que também é muito impressionante, o rosto de uma menina com um olhar muito vago, em que diz, muitas crianças veem de noite aquilo que ninguém quer ver durante o dia. Não só na questão da violência física, sexual, em todos os aspectos de realmente acontecerem coisas tão horrorosas com as crianças, com os jovens, que muitas vezes não temos consciência disso. E daí eu ter pensado, Daniel, podemos falar um bocadinho sobre isso, por ser exatamente um assunto muito delicado, porque vai tocar na nossa própria dignidade humana, portanto, como mulher e como homem, se de alguma forma as palavras que nós aqui tivermos, os alertas que nós aqui fizermos, puder servir de alguma forma para ajudar aqueles que, por algum motivo, possam estar numa situação como esta, é o nosso objetivo. Quando há pouco nós falávamos dos diferentes tipos de violência e de abusos, nós podemos referir a alguns. Portanto, há aquilo que é chamado abuso emocional ou abuso verbal. Portanto, repara, e eu acredito que aqui, se calhar, uma maior percentagem é das mulheres em relação aos homens, porque nós temos esta capacidade de, através da palavra, é verdade que não temos a força física, como muitas vezes incide a violência do homem em relação à mulher.
Não tem a arma da força física,
ora bem,
mas arranjam outras
ora
armas,
bem,
não é?
Eu sei que facilmente nós podemos destabilizar um homem através das nossas palavras, através, portanto, da nossa presença e das nossas frases. Depois também há aquele que é chamado o abuso financeiro. E repara, Daniel, aqui um alerta e se calhar um sublinhar, que são aquelas situações, por exemplo, dos filhos que abusam em relação aos pais, quando os pais são idosos, que vão buscar os seus rendimentos, que vão abusar dos seus próprios rendimentos, deixando-os, por exemplo, quase sem se poderem sobreviver. Portanto, há também o chamado o abuso financeiro.
Sendo
também
que o que normalmente nós vemos a nível de casal, não é?
Uhum.
O que nós vemos também é algum controle, por isso,
por exemplo,
do marido para com a esposa.
Exatamente.
Quando ela, por exemplo, não trabalha, não
exatamente
tem recursos, há algum
exatamente
aproveitamento no sentido de granjear aquilo que ele quer através do abuso financeiro.
Ora bem, chegar a casa, quanto é que gastaste, onde é que foste, o que é que fizeste, onde é que foi este euro.
Se não fizeres isto, não te vou dar dinheiro para.
Exatamente, exatamente. Depois há aquele que é o que conhecemos, é o abuso físico, o abuso sexual. O abuso pelos mass media, portanto, no sentido de pressionar e de levar as pessoas, e como ainda há pouco tu disseste, que tudo à nossa volta incuta a questão da violência, e também o chamado o abuso religioso. E nós daqui a pouquinho já vamos falar um bocadinho sobre isso. Quando nós falamos desta questão de violência, Daniel, eu achei muito interessante também constatarmos que poderemos falar de 5 categorias de pessoas envolvidas quando deste tema e quando falamos sobre ele. Em primeiro lugar, a vítima, poderemos falar sobre a vítima, portanto, que estão envolvidos no caso da violência. Depois, o abusador ou o agressor, portanto, é a segunda categoria. Depois tem aquelas pessoas que não veem, não sabem e enfiam a cabeça na areia como que querendo, eu não quero saber, portanto não me quero responsabilizar em relação a isso. Tem aquelas pessoas também, quarta categoria,
que não sabem, mas porque não querem
não
saber.
Não querem saber, não buscam propositadamente para não se responsabilizarem em relação a este ou outro caso. E depois há aquelas pessoas também que vêm, mas não reagem, portanto sabem que existem, pode ser até na casa ao lado, pode ser até dentro da própria família, mas não reagem. E depois há aqueles que sim, que vêm e acabam por reagir. Uhum. E portanto, isto são cinco categorias daquilo que nós poderemos dizer de todos aqueles que estão envolvidos num contexto que é este, o contexto da violência. E sabes, eu encontrei uma frase muito interessante que diz assim: nunca poderás saber o tipo de impacto que poderás ter na vida de outro pelas tuas ações ou a ausência delas. Repara, Daniel, eu tanto posso estar a ter um papel interventivo, claro, poderoso, através das minhas ações na vida do outro, como também se não agir ou deixar de agir, pode ter exatamente, claro, um peso, mas no sentido contrário.
Exatamente.
Não é?
Falámos isso num programa lá para trás, quando era em questão à palavra, não é?
Podemos, exatamente,
ao falar, podemos magoar alguém, mas o nosso silêncio também pode ser,
exatamente,
tremendamente,
exatamente,
ofensivo.
E sabes, Daniel, quando nós falamos desta questão da violência, é verdade que, e eu acredito sinceramente, a não ser que haja algum distúrbio psicológico, emocional, que há casais que não, tanto ele ou como ela, que pode ser de parte a parte, não é premeditado, pode não ser premeditada esta questão de, num momento, haver, portanto, um momento de violência entre os parceiros, portanto, entre o marido e a esposa.
Ninguém diz, eu vou bater.
Ora bem, eu hoje apetece-me, eu hoje vou pôr a minha agenda que neste dia aqui eu vou bater na minha mulher ou vou bater no meu marido. Isto não surge assim, portanto, tão espontaneamente. E por isso é quando nós falamos da violência, eu achei muito interessante o estudo que mostrava que há as diferentes fases num relacionamento até chegar ao tal momento de violência. Então, a primeira fase, portanto, são quatro. A primeira fase é aquela que é chamada a fase falsa da lua de mel. Ou seja, as coisas parecem estarem todas muito bem.
É tudo cor-de-rosa.
Tudo cor-de-rosa, ele abraça ela, ela diz palavras carinhosas para ele, até há miminhos que se partilham, portanto, parece estar tudo muito bem. Depois passa para a fase seguinte, que é a segunda fase, que é chamada a fase normal. E o que é esta fase normal? Já não está tudo assim tão cor-de-rosa, de vez em quando há um desentendimento aqui, neste ou no outro aspecto, para começar a passar para a terceira fase, que é definida como a fase do crescimento da tensão. Ou seja, vai de forma evolutiva, portanto, ascendente.
Quando surgem os atritos.
Isso, começa a surgir um atrito. Eu já não tenho a tal calma que tinha na segunda fase, já estou numa terceira fase em que começa a crescer a tensão, o desentendimento começa a ser cada vez maior, para chegar à última fase, que é chamada a fase da explosão. Ou seja, em que realmente o desentendimento foi total, começa nesta fase, portanto, há os tais as tais atitudes físicas violentas, pode haver pontapés, pode haver socos.
Sim, sendo que a fase da explosão pode até não ser a primeira, a fase da violência física.
Exatamente.
Eu posso explodir precisamente com a agressão emocional,
ora,
com a agressão
psicológica,
exatamente, verbal,
exatamente,
antes de chegar aí.
Exatamente.
O que tu estás a mostrar claramente é que antes de chegarmos a esse extremo, já ultrapassámos muitos outros limites.
Já não tomamos conta ou consciência da importância que teve aquela palavra ou aquele gesto ou aquela desconsideração feita, se calhar um mês ou dois meses atrás. Mas sabes o que é realmente perigoso? É que quando chega este momento da explosão, em que realmente houve, acaba por haver a tal violência, ele ou ela, mais ele em relação a ela, portanto, que a agrediu fisicamente, acaba por cair em si e vai e pede desculpa. E portanto as coisas...
Genuinamente.
Ou seja, tenta buscar a reconciliação, tenta realmente que as coisas...
E provavelmente até honestamente está a dizer que não volta a acontecer.
Exatamente.
Não?
E se calhar até deseja de todo o coração que as coisas não aconteçam. E depois o que é que vai acontecer? Vai-se passar novamente ao ponto número 1 da primeira fase, a fase falsa da lua de mel. Ou seja, as coisas parece que já estão bem, parece que já se resolveram. Não quer dizer que não houvessem casos, e já agora permite-me desde já dizer que com a ajuda de Deus não se tivessem resolvido, com a ajuda de Deus, mas também há casos viciantes, Daniel. Ou seja, de pessoas que estão habituadas a que, chegando aquele momento, basta aquela palavra de perdão, basta aquela palavra de pedir desculpa, e a mulher reconsidera o pedido de desculpa, e quando dá por si está em vários ciclos viciosos. Ou seja,
até
volta e vê se repete o mesmo
vezes,
ciclo.
Isto às vezes pode parecer mais estranho, mas eu conheço até bem próximo, um casal que viveu esta situação, e tu falavas em vício, eu até pensava que era aí que tu ias falar, tu estás a falar viciante no sentido que é repetitivo. Mas quando tu falaste em viciante, pensei mesmo na palavra de vício, uhum. porque há muitos casais que muito, a questão de tal, aquele momento vivido de lua de mel, uhum. só é vivido nessas circunstâncias. Exato. E muitas vezes inconscientemente, esses atritos surgem para depois se viver o tal momento de lua uhum. de mel, por isso a questão do viciante. Mas isso parece patológico, uhum. parece uhum. uma situação patológica, uhum. mas a verdade é que essa patologia ou essa deficiência já mostra algumas outras deficiências de relacionamento. Não é? E que exatamente. Deviam ser sinais de alerta para não permitir que se chegasse lá.
Exatamente. E sabes, Daniel, muitas vezes a pergunta que nós fazemos é porquê é que a vítima não abandona o agressor, não é? Há tantos casos e daí estes grandes esforços no sentido de sensibilização à não-violência, por exemplo, mesmo o slogan que nós demos logo no início, End It Now, ou seja, quebra o silêncio agora, a própria APAV que diz denuncie, fale, portanto diga o que se está a passar, porque é a tal questão que se passa dentro das quatro portas e que realmente é algo muito, muito de constrangedor, e perguntarmos então porque é que a vítima acaba por não abandonar logo automaticamente o agressor. Há vários motivos.
Abandonar ou até denunciar.
Bem, ou denunciar, por exemplo.
Tu acabaste de dar um logo à partida, que é a pessoa amam-se, genuinamente amam-se, há o pedido de perdão e há a expectativa que algum dia tudo isto acabe.
Ora bem, há outros motivos, por exemplo, no fundo querem que os filhos continuem a crescer com o pai e a mãe juntos, não é? No sentido de realmente acompanhar os seus filhinhos no crescimento e porque temos esta ou aquela deficiência ou limitação ou problema.
E mais uma vez vemos aí maioritariamente a mulher nesse papel de abnegação, pensando maioritariamente na sua família.
Por amor aos filhos.
Não, como família também e por amor aos filhos, não é?
Exatamente. E essa pode ser esse pode ser um dos motivos. Depois há algumas mulheres também que o facto de continuarem com o agressor é pelo facto de terem medo de não conseguirem sustentar a sua casa
claro.
E os seus próprios filhos e, portanto, sujeitam-se e submetem-se a uma ou outra atitude não
até,
muito positiva.
Até pode até não ser de uma forma, como é que se diz, completa, a mulher até pode trabalhar,
exato.
Mas pensa, mais uma vez, que a mulher tem muito este pensamento, não é que o homem não tenha, mas efetivamente a mulher tem mais, do pensar no bem-estar da família,
exato.
E até pode pensar, não, eu até me desenrascava uhum, sozinha, uhum, passa a expressão, uhum. mas a minha família ficaria melhor se estivéssemos com este agregado familiar, com aquilo que ambos ganhamos, os meus filhos teriam uhum, outra vida,
uhum.
e mais uma vez a papel da abnegação financeira
Exatamente. E depois também há aquelas que têm dificuldade em denunciar porque elas próprias acabam por se acreditar que são culpadas. Ou seja, que elas próprias têm culpa, são as culpadas.
Porque o agressor faz isso.
Ora bem, faz esse abuso psicológico.
Eu não debatia se tu não tivesse feito isso. Eu não debatia se tu não fosse.
Faz
assim.
Essa pressão a dar como que entender que o facto de realmente receber a violência é porque ela própria não faz.
É culpa do outro. Porque isso desculpa-me a mim, não é?
Ora bem. E depois há aqueles também que sentem vergonha por tanto de contar que sofrem agressão. Ainda há pouco nós falávamos sobre essa questão, sobretudo quando é homem que tem mais dificuldade. E também há aquela questão da esperança, ou seja, esperam que as coisas melhorem, esperam que as coisas acabem por se resolver, acabem por encontrar uma solução e ultrapassar exatamente esse problema. Portanto, estas são algumas...
Sendo que ainda falta outro, que é o extremo, que é por medo de apanhar
mais.
Ou seja, que também acontece.
Ora
há pessoas
bem.
Que chegam a um determinado ponto
Ora
que
bem.
Só não podem dizer porque receiam que a situação seja mais
Ora
grave.
E sabes, Daniel, eu creio que todos nós, não é por acaso e realmente é verdade que se há situações e há assuntos que nós gostamos menos de conversar, este é um deles.
Claro.
E que nenhum de nós gosta nem de vivenciar na sua própria pele, mas também gostaria de não ver na casa do vizinho, ou de saber que isto acontece num outro familiar, por exemplo. E acho que também é importante nós perguntarmos o que é que poderemos fazer se somos vítimas ou se temos consciência ou conhecemos alguém que possa estar a passar por esta dificuldade.
Eu gostava que nós pudéssemos responder todas essas questões, porque vão surgir outras,
Sim.
não é? Tu agora vais falar quer do papel do agressor...
Exato.
Mas eu gostaria que nós olhássemos agora... antes desse momento,
uhum.
para uma perspectiva que complica muito mais tudo isso que estamos a falar,
uhum.
que é na perspectiva do cristão.
Exato.
Porque quando nós falarmos do que fazer e o que não fazer, já olhamos para ele de outra perspectiva.
Exato.
Porque isto acaba por ser exponencialmente, ou exponenciado, quando somos cristãos. Porque quando eu olho para o Casados para Sempre,
exato,
numa perspectiva cristã, isto passa a ter uma relevância superior,
exatamente,
àquele que não é cristão. Quando eu quero denunciar e somos um casal cristão, pertencendo a uma comunidade cristã, tudo isto é muito mais complicado.
Sem dúvida.
Aliás, quem nos está a ouvir, e pessoas que têm qualquer denominação religiosa, compreendem perfeitamente, e pior ainda, se temos responsabilidades na igreja, tudo isto é mais agravado.
Sabes, Daniel, neste fim de semana, como eu te disse, estando neste trabalho, uma das senhoras, portanto, que tinha a responsabilidade de trazer algumas palestras, contava-me uma experiência de alguém que, portanto, estava numa fila de trânsito, portanto, ia um carro à frente, e apercebeu-se, portanto, esta mulher que ia, portanto, a olhar para esse carro à frente, que o homem que estava ao volante estava a gesticular muito violentamente e, portanto, a ser violento fisicamente para com a senhora que ia ao seu lado. E a senhora estava bastante perturbada, portanto, esta que estava a visualizar isto, e quando surgiu um sinal vermelho, ela parou o carro, portanto, porque tiveram ambos que parar, e a senhora saiu do carro porque queria ir dizer alguma coisa de
tal
alerta.
O tal espectador ativo.
Exatamente, ou seja, viu e reagiu, quis fazer alguma coisa. E ao chegar exatamente à janela, olhou para aquele senhor e constatou que era alguém de responsabilidade da sua própria igreja.
Ui.
Ou seja, era alguém que tinha grande responsabilidade nesta comunidade cristã que esta senhora pertencia, e eu devo imaginar tanto o coração desta senhora que reagiu e que quis fazer alguma coisa, como o próprio em causa que...
E a esposa.
Ora bem, ou que estavam a vir da igreja ou estavam a ir para a igreja, e realmente a situação era esta de violência física, inclusivamente, para além das palavras que a outra senhora não pôde ouvir porque ia dentro do outro carro, mas isto é uma realidade, Daniel, e é como tu dizes, este peso e esta pressão...
E como denunciar uma coisa
destas. Exatamente, que todos nós sentimos que quando nos unimos seguindo a vontade de Deus e o desejo de Deus será para viver para sempre e realmente lado a lado um com o outro, tentando ultrapassar os problemas e as dificuldades juntos, como realmente fazer face a esta situação. E eu gostava muito de poder deixar um ou outro alerta. Qual o papel, no fundo, da Igreja em relação a este aspecto? Em primeiro lugar, Daniel, eu acho que é importante educar os membros no que concerne a esta realidade que existe à nossa volta. Ou seja, se houve tempo em que nós achamos, ou já achamos, que esta questão da violência não é algo que diga respeito aos cristãos, estamos num momento cada vez mais propício de considerar que isto é uma realidade. Ou seja, até pode ser naquela irmã que está sentada ao meu lado no banco da igreja, pode ser aquele irmão ou irmã que está a falar do púlpito da igreja, pode ser aquele ou aquela que realmente tem aquela responsabilidade, que eu estou habituado a vê-lo ou a vê-la como mentor, como formador, como orientador espiritual. Isto é uma realidade, Daniel. Portanto, porque é o tal assunto que nós não falamos dele facilmente, o agressor com certeza porque não tem desejo de que se saiba, a vítima com certeza também porque, por ser num meio cristão, é bastante vergonhoso poder exteriorizar que isso é uma realidade dentro da sua própria casa, e portanto eu creio que o primeiro passo é educar, falar, também daí o termos este programa, de alertar que pode ser e é uma das coisas que pode estar a acontecer no seio das famílias cristãs.
Sendo que provavelmente até apenas fruto daquilo que é o meu sentimento, se calhar até descabido, mas eu imagino que uma das coisas que possa levar no meio de um seio de igreja a não se falar destes assuntos é porque toda a gente, vítimas, agressores, contra agressores e contra vítimas, toda a gente tem consciência que isto é errado.
Ora bem.
Não sei, e às duas por três diz assim, mas para que é que eu vou dizer que é mau quando até o agressor sabe que é mau, não é? Quando tu dizes falar disto, não é dizer que é mau, é como reagir em relação perante
fazer.
Estas coisas.
Exatamente, exatamente. E repara, Daniel, também é importante e nós dizermos que devemos ser cuidadosos e não vejamos abuso em todas as ações imperfeitas. Ou seja, se virmos que há um marido ou a esposa que disseram uma palavra mais alta ou que qualquer coisa que não foi assim tão eticamente ou politicamente correto, não vamos dizer que porque houve uma imperfeição, olha, está ali um casal que realmente sofre de abuso.
Ou se há uma disciplina dos filhos,
por exemplo,
olha, lá está a violência. violência doméstica.
Ora bem, portanto, não vamos exagerar em ver em todas as situações imperfeitas situações de abuso.
Sendo que todos esses cartazes que tu partilhaste connosco mostram que realmente há há uma necessidade que é contrariar esta violência que cada vez é maior.
Exato.
De todos estamos a falar.
Ora bem.
Dessa, eu diria, ligeireza ou até mesmo... todos nós, no nosso seio familiar, cometemos excessos.
Exatamente.
Queremos é que os excessos não sejam tão excessos.
Ora bem, que não haja um desequilíbrio completo.
Claro, claro.
E repara, Daniel, por isso é que se alguém falar sobre isso connosco, e agora estamos a falar no seio da própria Igreja, uma das primeiras posturas que devíamos ter é acreditar. Porque facilmente a dizer, ah, também não exageres, também não é tanto assim, não é? Nós tendemos logo a facilitar, ou seja, a amenizar aquilo que nós até achamos... que realmente temos dificuldade em aceitar que isso possa passar no seio da própria Igreja. E, portanto, este é um dos passos também, o que fazer enquanto membro de uma determinada Igreja, se alguém vem ter connosco, acreditar, sobretudo demonstrar empatia e tempo para ouvir essa pessoa. Já por si só, o facto da pessoa ter tomado esse passo de querer falar, de querer realmente dizer alguma coisa, já foi um esforço tão grande que se nós desatendermos a este esforço, com certeza que não estamos a ajudar a essa vítima ou a essa pessoa que realmente tem necessidade de falar, não é?
Sendo que pode até parecer paradoxal, ou seja, porque nós estamos a dizer falem, partilhem, não silenciem, mas por outro lado, não é para dizer a qualquer pessoa.
Ora bem.
Ou seja, se eu tiver coragem de ultrapassar a dificuldade do silêncio e partilhar, escolher bem a quem eu vou, falar.
Bem.
Que é para, porque, como é que se chama dizer, terapeutas familiares há em todas as famílias.
Ora bem, ora bem. E por isso é que há pouco, quando eu ia colocar até este, portanto, digamos assim, este capítulo antes deste que nós estamos a falar agora, o que é que nós poderemos fazer se somos vítima ou conhecemos alguém que o é, era para tocar logo nesse aspecto. Repara, é importante, e é claro que aqui nós estamos a falar agora de violência real, portanto, em que é algo de não é algo que é esporádico, mas é algo que é constante. Em primeiro lugar, telefonar à polícia é algo de muito importante, portanto, termos consciência que, como tu disseste muito bem, não temos capacidade, não somos conselheiros, não temos formação psicológica, nem estamos, por mais que amemos as pessoas, às vezes preparados para fazer face a uma situação que é constante e que é, portanto, frequente na vida de alguém da questão da violência. E depois, aconselhar...
Mas, Milu, eu não quero fazer contraditório, mas eu imagino, porque estamos a pensar neste contexto de Igreja, eu até detecto alguma coisa, pego e telefono para a polícia... portanto, desmascar aquela situação. Eu posso, até pela pessoa a quem eu quis defender, nunca mais ser olhado de bons olhos. Isto é muito complexo.
Sem dúvida.
É tudo tremendamente complexo. É preciso saber realmente o que é que estamos a fazer.
Ora bem, mas por isso é que quando nós falávamos há pouco das diferentes posturas, das diferentes categorias, muitos não querem saber, não querem ver, para não se responsabilizarem em relação a este assunto, porque realmente é isso. E não é por acaso, conversava com alguém que dizia que houve uma terceira pessoa que assistiu a uma questão de violência, portanto, doméstica. Esta terceira pessoa vai buscar ajuda, vai tentar defender, ou melhor, vai tentar defender. Ela própria é magoada, portanto, é ferida, acaba graças a Deus, não foi, portanto, não morreu. E depois acaba por constatar que o tal casal, não estamos a falar de um contexto cristão, o tal casal acaba...
Mas pode acontecer.
Pode
não,
acontecer.
Não há mim, não
é, preciso... é verdade, mas este exemplo que eu estou a dar não é. E acaba o casal por se entender e ficar até contra esta pessoa que se imiscuiu lá no meio para tentar defender aquele que estava a ser agredido violentamente, não é? E portanto, é verdade que é algo de muito, muito delicado. E repara, por isso é que quando há uma situação como esta, sejamos nós observadores ou mesmo vítimas, o tal ponto que ainda há pouco tu fizeste referência é falar com alguém em quem nós confiamos, portanto, em quem nós nos sentimos à vontade e conhecemos essa pessoa, falar com um conselheiro também, se houver essa possibilidade, para tentar ver, os outros acabam por ver, se calhar, o quadro mais, portanto, mais completo do que eu própria, que estou imiscuída nesse mesmo problema, e também, porque não, fazer um plano de segurança. Estas são as orientações,
claro,
que são dadas, portanto, às pessoas que ou são vítimas ou acabam por se aperceber que há alguém que está a passar por essas dificuldades. Agora, Daniel, entrando ainda mais nesta questão de famílias cristãs e, portanto, neste nosso contexto cristão, alguns textos que eu gostava muito de fazer referência, bíblicos, que vão ajudar-nos a compreender tanto a atitude como a postura, tanto ou da vítima como do agressor. E eu achei muito interessante, quando eu pesquisava sobre esta questão de no seio cristão vivenciar-se, portanto, estas dificuldades, achei muito interessante algo que dizia assim: mulheres cristãs vítimas de violência doméstica, dois pontos, orar ou denunciar. Não é? E é verdade.
Mas é demasiado profundo.
Ora bem, é achei muito profundo. Interessante. É interessante. E o pastor que falava, portanto, sobre esta questão, ele dizia: não basta ensinar uma mulher a orar pela conversão do marido que a espanca. E ele dizia: espancamento é caso de polícia e não de oração. No sentido de que é verdade que Deus faz milagres, é verdade que Deus tem poder para realmente mudar vidas e mudar corações, mas também é verdade que há muitos queridos que, sem se aperceberem, a oração não será o suficiente para os salvaguardar de poderem perecer inclusivamente às mãos do marido ou da esposa, não é?
Verdade.
Portanto, é importante, e achei muito interessante, orar, ou seja, é verdade que as mulheres cristãs, homens, podem sofrer violência doméstica, devemos nós orar ou devemos denunciar? E, portanto, é uma questão que, sem dúvida, é muito pessoal, mas é importante falarmos sobre isso e debatermos sobre isso, fazer, inclusivamente, Daniel, nas igrejas, debates sobre este assunto, educar os jovens, os nossos filhos, falar entre casais sobre este mesmo assunto, porque, como nós dissemos, é um assunto que não se fala facilmente, que não temos facilidade de dizermos: olha, eu tenho este problema, olha, realmente na minha casa já se passou isto. É algo muito íntimo,
é
muito, muito pessoal.
Sendo que nós estamos a falar e estamos a ser ouvidos até por pessoas de diferentes denominações.
Exatamente.
Religiosas.
Exatamente.
E até com diferentes práticas em relação a este assunto. Mas eu sei que, de há uns tempos para cá, cada vez mais, ou seja, porque a realidade tem vindo a aumentar, a violência uhum. tem vindo a aumentar, mesmo num contexto uhum. cristão, que até a questão do viver para sempre ou até que a morte nos separe, no que à violência diz respeito, até tem sido bastante controverso ao longo dos anos,
uhum.
se realmente é motivo para justa causa, dentro do contexto cristão, entendamos, dentro do contexto uhum. cristão, para um divórcio, ou pelo menos para uma separação.
Uhum.
Tudo isto é bastante complexo uhum. e percebemos que temos diferentes sensibilidades a escutar-nos. Portanto, nós não queremos dar lições de moral
a
ninguém,
sim.
nem, enfim, cada pessoa saberá de si, mas efetivamente é algo que nos deve levar, e como a comunidade religiosa, a refletir.
Exatamente.
Se nós nos devemos permitir que este tipo de prática possa existir nos nossos seios das nossas igrejas.
E ser considerado como normal, como alguma coisa
ou tolerável.
Ou tolerável.
Não normal,
exatamente.
Mas pelo menos tolerável.
Exatamente,
não é?
Exatamente. Daniel, eu gostava muito de referir um dos versículos que poderá vir ao encontro deste debate que nós estamos a ter. É interessante que não é por acaso quando no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, o Senhor Jesus está a falar, portanto, sobre o contexto do fim do tempo, portanto, quando o Senhor Jesus estivesse para voltar, e ele está a dizer: olha, eu tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me beber,
correto.
Vinde, benditos do meu Pai, e por herança aquilo que vos está preparado. E depois o Senhor Jesus termina uma destas partes dizendo assim: sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos,
a mim
o fizeste. Quando, e agora estou a falar com certeza para todos aqueles que somos cristãos e que temos o Senhor Jesus como a base do nosso viver, da nossa forma de estar e de viver, não nos podemos esquecer que a forma como eu falo com o meu marido, com a minha esposa, aquilo que eu lhe digo, aquilo que eu lhe faço ou deixo de fazer.
Com os meus filhos, com os meus pais.
Com os pais, com os idosos,
avós,
com todos aqueles, os professores, os alunos, enfim, o abuso lá onde ele se possa encontrar, recordar que o Senhor Jesus diz: aquilo que fizeres a um destes irmãos, a mim vós o estáis a fazer. E é verdade que quando nós vamos a Malaquias, num dos capítulos, que é o capítulo 2, onde o Senhor Jesus fala sobre a advertência contra a infidelidade conjugal, em determinada altura o Senhor Jesus diz assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, ou seja, quando nós repudiamos o nosso corpo, mas depois ele diz assim: e também, não só a questão do repúdio, para o que é que Deus odeia? Odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Ou seja, aquele que tem uma postura sobre outrem, deste contexto que nós estamos hoje a falar, que é a questão da violência. Portanto, não podemos de todo, e como tu disseste muito bem, todos sabemos naturalmente e aceitamos e compreendemos que é errado estas posturas de violência de um em relação ao outro, seja homem, seja mulher. Agora, o que eu acho interessante, e muitas vezes no seio cristão pode levar alguns homens a acharem que até é normal terem um poder, uma autoridade que pode passar pela questão física sobre a mulher, é quando alguns textos bíblicos são lidos em contexto errado.
Eu diria muito enviesado, não é?
Exatamente, exatamente. E repara, quando tu vais logo a Gênesis, no capítulo 13 e no versículo 16, nós vamos ao início, lá está.
Eu achava
nós,
que este programa hoje íamos não íamos
escapar,
a Gênesis.
Mas não, vamos lá. 3:16 diz assim, e o teu desejo, portanto, quando o Senhor Jesus está a falar das consequências, tanto para ele como para ela, Adão e Eva, após o pecado, para a mulher, o Senhor Jesus está a dizer assim, o teu desejo será para o teu marido, e depois ele diz assim, e ele te governará. E repara, muitos homens pegam nesta questão bíblica, assim como naquela de Efésios, quando diz, mulheres sejam submissas em tudo aos vossos maridos, alguns homens pegam nestes textos
e às vezes
bíblicos,
até algumas dominações religiosas.
Exatamente, e usam isso para dizer que realmente tem que haver uma postura de autoridade, autoritarismo
versus submissão.
Versus submissão. E repare, Daniel, para explicar os dois textos, o primeiro é uma profecia, não é aquilo que Deus desejava que acontecesse. O primeiro versículo, quando diz que a mulher, portanto, serás o homem, te governará, o que o Senhor Jesus estava a dizer é que a consequência do pecado, da desobediência, ia fazer com que a longo prazo ou a curto prazo o homem iria usar e ver que realmente fisicamente teria maior capacidade e mais força em relação à esposa.
Aliás, nós vimos ainda dentro do Gênesis, após a queda,
exato,
vimos logo naquilo que é as consequências, logo essa supremacia do homem
em
relação à mulher.
E repara, mesmo a questão física, e eu pensei até que ias fazer alusão
estás
a isso.
Estás a falar depois de Caim e Abel.
De Caim e Abel, portanto, logo a violência física, é verdade que é entre dois homens, mas acaba por ser uma realidade. E repara, Daniel, quando nós em Efésios lemos essa questão do capítulo 5:22, que diz que as mulheres devem ser submissas ao seu marido, é muito importante que raramente, quando fazemos alusão a este versículo, nós não lemos o anterior, não lemos o versículo 21. E o que é que diz o versículo 21?
Fala em relação do homem,
que vem antes mesmo em relação ao versículo 22. Diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Repara, o que é que o Senhor quer dizer aqui? O Senhor não está a dizer que a mulher deve ser submissa ao marido. O Senhor aqui está a dizer, é no sentido, e é isto que Efésios vai acabar por mostrar.
Mas deve ser.
Deve ser neste sentido. Em que o homem vai, no fundo, dar amor à sua esposa. A esposa vai procurar respeitar o seu marido. Repara, a questão de submeter-vos uns aos outros. Ele dando amor, ela buscando respeito.
Mas é engraçado porque a noção de amor que aparece aí é um amor de serviço.
Exato.
É um amor de submissão.
Exatamente.
De estar ao dispor.
Ao serviço. É isso mesmo. E por isso é que o Senhor, no versículo 21, acaba por dizer sujeitando-vos um ao outro, uns aos outros, no temor do Senhor. E é verdade que, descontextualizando o tal versículo 22, quando diz vós deveis ser submissas aos maridos, não estamos a perceber exatamente a primeira tónica e a mais importante, é que ambos submissos a Deus, para ambos serem submissos um ao outro.
É verdade. Sendo que nós já falámos aqui sobre isso, exatamente, no programa que falámos da mulher virtuosa.
Exatamente.
Quando nós olhamos para as características e o que Deus pede da mulher virtuosa, nós vemos uma mulher no comando em todas as áreas.
Mas
fantástico.
E porquê? Porque está empolgada pelo amor que lhe é dado pelo seu marido, não é? No fundo é isso. E sabes, Daniela, eu encontrei uns dizeres muito interessante. Isto fez-me pensar. Às vezes aqueles dizeres que nós temos populares a dizer, quanto mais me bates, mais eu gosto de ti. E depois dizemos também de boca cheia. Brincamos com estas situações tristes, que é quanto elas gostam é de apanhar, portanto, elas gostam é de levar. E eu achei muito interessante algo que dizia assim, não existe mulher que goste de apanhar. O que existe é mulher humilhada demais para denunciar, machucada demais para reagir, com medo demais para acusar, pobre demais para se ir embora. E eu achei isto muito interessante.
É verdade. É,
quando nós falamos desta questão, e
acaba
às vezes
por ser resumo daquilo que estamos a falar.
Ora bem, no fundo o que é que acontece? Não é tanto e brincarmos e darmos aso a estes provérbios que existem no sentido de realmente acharmos que pronto, não é nada tão grave assim e tentarmos amenizar a questão. O que se passa no fundo é isto tudo que eu acabei de dizer. E agora repara, Daniel, considerando mais alguns versículos, quando nós vamos a Gálatas no capítulo 5 e no versículo 23, o fruto do Espírito que aí vem referido tem vários atributos e alguns deles é este: a mansidão e o domínio próprio. Quando nós chegamos a uma situação de desequilíbrio, em que realmente temos que nos violentar mutuamente, seja em palavra, seja em atitude, seja, enfim, em gesto, o que for, sem dúvida que já não é o Espírito em nós, porque o Senhor está a dizer que o fruto do Espírito é a mansidão e é o domínio próprio, repara.
É exatamente a falta dele.
Ora bem, quando nós estamos entregues a nós mesmos, a nossa própria, o nosso coração descontrolado e as nossas emoções descontroladas, não dominadas ou, permite-me dizer antes assim, não orientadas pelo Espírito de Deus, e por isso é que Gálatas acaba por dizer: busquem este fruto do Espírito, as mulheres, os homens, filhos e pais, para que realmente não hajam situações como esta de violência.
Muito bem, nós estamos mesmo a terminar, estamos a cerca de 7 minutos mais ou menos para terminar, mas eu gostava que nós pudéssemos terminar com uma mensagem de esperança. Uhum. Tu falaste claramente, e nós sabemos disto, que muitas vezes tudo o que dificulta esta situação de divulgar, de denunciar, tem a ver com, muitas vezes, uma genuína vontade, quer dele, quer dela, mas sobretudo dele, neste momento, estamos a falar na violência sobre as mulheres, de não voltar a repetir. Uhum. O que fazer quando homens, honestamente, eles próprios olham para isso com uma dificuldade que, quando acontece, já aconteceu, não deram por ela, que tu falaste que é uma situação progressiva.
A tal que chega à explosão.
O que fazer? Tu já mencionaste qual o papel da igreja, o papel daquele que deve denunciar, mas o que é que deve o agressor fazer? Como é que aquele homem que, e também aquela mulher, como agressores, e até estou a falar para os próprios filhos ou para os vós, aquelas pessoas que genuinamente não gostariam de ser assim, mas infelizmente são. O que é possível fazer?
Sabes, Daniel, graças a Deus que na sua palavra e realmente sob o poder de Deus não há impossíveis, e portanto há esperança, e gostaríamos de terminar o programa dizendo isto: esperança para a vítima e há esperança para o agressor também. Sabes que quando nós falamos deste assunto é mais fácil nós termos mais dó e nos envolvermos mais emocionalmente em relação à vítima.
Lembra-te,
não é?
Que nós estamos, faltam 5 minutos para terminar.
Exatamente.
O programa, e nós levámos 55 a falar
da
vítima.
Ora bem. E é verdade que se a vítima precisa de restauro, também o agressor precisa, e sobretudo quando há essas situações que realmente até busca sinceramente a mudança e ultrapassar.
Sendo que a vítima é vítima, por isso nos demoramos mais tempo a falar sobre ela.
Agora, eu gostava de deixar uma palavra final para aquele que ou aquela que nos possa estar a ouvir e que tem esta dificuldade de muitas vezes não buscar isto, mas quando dá por si já está a ser violento, ou nas palavras ou nos gestos. Quando vamos a Colossenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz aí no versículo 8: despojai-vos de tudo o que era o vosso passado, a ira, a indignação, a maldade, a linguagem que maltrata. E depois o Senhor diz assim no versículo 10: pois vós vos revestistes de um novo homem. Ou seja, o que é que nós encontramos aqui, Daniel? A possibilidade de, não é porque eu estive, e muitas vezes é esta a questão, porque eu já passei, quando eu era pequeno, num lar em que o meu lar, eu estava habituado a ver o meu pai a bater na minha mãe, ou a minha mãe a ser violenta com o meu pai, que obrigatoriamente eu tenho que trazer isso para
sendo
o meu...
Sendo que efetivamente é uma herança
a percentagem
muito...
É verdade, e constatamos isso. Portanto, normalmente, tanto para a vítima como para o agressor, e às vezes há vítimas que acabam nos seus próprios lares por se tornarem os agressores, e que viveram...
Mas existe também exatamente
vítimas,
o contrário.
Também.
Graças a Deus existe o contrário, porque eu vivi aquela experiência,
ora,
sou incapaz
bem,
de repetir. Às vezes até com um extremo,
exato,
não é? Sendo
exatamente.
Que... tu estás a falar, e é verdade, porque se vemos essas como os frutos do Espírito,
exato,
nós não queremos que isso seja feito sem a presença do Espírito Santo, sem ser uma atuação do Espírito Santo na minha vida. Mas é quando nós próprios tentamos, também pelas nossas forças, não apenas pelas nossas forças, mas procurar na nossa vida também retirar algumas coisas que nos podem tornar mais violentos.
Ora bem.
E é verdade, se eu continuo a gostar só de vídeos de violência ou de novelas, portanto, no caso das senhoras, se eu continuo a ingerir alguns alimentos que naturalmente, e nós sabemos, a ciência vai cada
exatamente
vez nos mostrando que há alguns tipos
excitantes
de alimentação que são mais excitantes,
exato,
e que nos tornam mais propensos a nos descontrolarmos,
exato,
porque não eu também fazer a minha milha, não é? Ou seja,
o
Espírito Santo fará dele,
ora
procurar
bem
que o Espírito Santo atue na minha
ora
vida,
bem,
mas eu mesmo mudar alguns hábitos que me possam levar a ser mais violentos. E outra estratégia muito interessante é criar, eu diria, algumas marcas d'água. Ou seja, em alguns relacionamentos, eu perceber, pera lá, já passei o primeiro patamar. Oi, já estou a passar o segundo patamar. Não me permitindo, não é? Se eu, às vezes, com algumas marcas, com alguns sinais, até entre casal, dizer, olha, já passámos este patamar. Já passámos aquele patamar. Isto, se calhar, eu diria, pode até ser uma experiência, mas até é para as mulheres que são vítimas, elas próprias terem que elas também caminhar alguma vítima.
Exato.
Porque, por exemplo, as senhoras têm dificuldade em deixar o assunto para resolver o dia a seguir.
Exato.
Querem resolver o problema ali.
Exato.
E às vezes insistem, e quando acaba, o parceiro já ultrapassou os seus limites.
Exato.
Elas permitirem-se que, quando estão a chegar àquele limite, olha, vamos terminar a nossa conversa para aqui, quem sabe começar amanhã de uma forma mais fria. Não sei, estou apenas a divulgar algumas estratégias que podem nos ajudar a tentar debelar esse assunto, que é perceber, olha, eu já passei o patamar, já estamos aos gritos. É pá, se já estamos aos gritos, já a coisa já está a ferver, vamos falar quando não estivermos aos gritos.
E sabes, Daniel, uma palavrinha também para aqueles ou aquelas que realmente tenham vivido ou estejam a viver uma situação de violência sobre a sua própria pessoa. Eu gostaria de deixar, são as vítimas, portanto, eu gostaria de deixar esta duas ou três frases. Recordar que o valor de cada um de nós não diminui pela incapacidade que alguém tem de ver o meu próprio valor. Ou seja, cada um saber que, aos olhos de Deus, tem o valor inicial, original, independentemente daquilo que viveu. E repara, tu pegas numa nota de 100 euros, 200 euros ou o que seja.
Por mais uso que tenha, não é?
Exato, e tu espezinhas e calcas e cortas e ela continua a ter o valor original, não é por estar a machucado que deixou de ter valor.
Mas se falamos assim de notas, não é? E dinheiro, quanto mais falamos da relação entre Deus e um ser humano.
Que Deus deu
a sua
criatura. Própria vida por valor,
claro.
Exatamente por esse mesmo valor. E terminar dizendo, Daniel, se realmente há alguém que nos escuta e que já viveu estas situações, se calhar vamos tocar um bocadinho aquele programa que fizemos sobre a questão do perdão. Eu acho que é importante dizer, não deixe de perdoar, portanto continuo com a ajuda de Deus a perdoar os outros e a perdoar os outros.
Perdoar não significa tolerar.
Ora bem, não? Mas perdoar os outros que não merecem ser perdoados, que realmente há coisas que se fazem que não merecem perdão, mas perdoá-los não porque mereçam ser perdoados, mas porque nós precisamos de paz.
Sim, mas o sentido de perdão que estás a ter não é o perdão no sentido de estar disponível para apanhar outra
Ora
vez.
Bem, de todo, não é? De todo, exatamente.
Ou seja, não sei, perdão é algo que ficou lá atrás,
que ficou,
mas
que
eu não permito que me continue a marcar.
Exatamente, ou seja, que marcou a minha vida e que parece que eu não consigo sair dali e continuar a viver a minha vida, então com a ajuda de Deus e pela graça de Deus, perdoe com o poder de Jesus e liberte-se exatamente de uma história triste que possa ter ocorrido. E para todos, Daniel, louvado seja Deus que há possibilidade de um recomeço, de uma nova vida.
Amém.
Não deixe de buscar ajuda se alguém nos estiver a ouvir. Fale com alguém que realmente se sinta à vontade, que tenha realmente afeição, que saiba que realmente gosta de si, que quer o seu melhor e com certeza todos juntos e de joelhos com a ajuda de Deus, só com a ajuda de Deus poderemos resolver situações como esta.
Muito bem. Obrigado mais uma vez.
Um beijinho
muito
até
grande. Lembrar só que este programa fica disponível também em podcast, pode ouvir, reouvir e aproveito também já agora, se quiser colocar alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, basta entrar em contacto connosco aqui para a rádio. Muito bem, agora sim, um beijinho muito grande. Até ao próximo programa.
Famílias Felizes com Milo Cordeiro.